Cara, tranquilão, eu sou Yuri, o ex-devedor, e eu tô fazendo o podcast, sabe, eu tô começando esse podcast da maneira que eu comecei a fazer podcast. Em pé, andando em círculos no meio da minha sala, por isso provavelmente o áudio, aqui não tem áudio, aqui tem amor. O áudio vai estar um pouco ruim, porque eu não tô gravando no meu carro nesse momento. Mas eu quero começar essa nova fase do ex-devedor com o podcast, porque foi por onde eu comecei, e também com o podcast natural, podcast humano, o conteúdo humano. Então, você vai ver que eu vou estar totalmente diferente agora, mas não vou estar diferente, vou estar diferente para você, porque talvez você não tenha conhecido esse meu lado, que eu sou um pouco ácido, né? Esse lado, meus amigos conhecem, e para a gente ter uma boa relação, acho que você tem que me conhecer por inteiro e saber quem eu sou de verdade. Então, por isso, eu tô me apresentando com o nome Yuri agora, não mais Will. Porque o Will era uma homenagem à minha mãe, às minhas tias, aos meus tios, à minha família de Wills. Porque, como pobre, eu adoro botar o nome com W. E aí, eu parei e pensei, poxa, eu, um tempo todo, eu sou Yuri. Meu marido me chama de Yuri, minha família, que eu construí aqui em Brasília, me chama de Yuri. Meus amigos me chamam de Yuri. E o Yuri foi o cara que venceu. Foi o cara que deu certo. Eu sempre me apresentei como Yuri. No quartel eu sou Yuri. Meu nome de guerra é esse. E eu sempre dei certo com esse nome, porque eu tô fugindo dele. E aí eu parei pra pensar, os Wills da minha família deram certo do jeito deles, mas não do meu. Sabe, a vida que eles têm é uma vida que não me representa, é uma vida que eu, por sinal, quis fugir. E eu tava mantendo um nome que me remetia a isso. Talvez isso também era uma coisa que tava me impedindo de ser a melhor versão nas minhas mídias, e não sei, mas vamos testar, né, porque eu adoro essa incerteza, eu adoro essa coisa de a gente parar e pensar nas coisas e fazer um balanço e tentar corrigir aquilo que não te representa. Eu tava tentando representar alguma coisa que eu não era, e agora eu quero ser eu por inteiro, e essa é a nova fase do ex-devedor, e é por isso que hoje vamos começar falando sobre inteligência emocional. É um tema que eu amo muito. Eu não sei quanto tempo vai durar esse podcast, eu espero que menos de 10 minutos, mas eu quero te falar sobre como você entender suas emoções para poder você lidar com as suas dívidas. Porque não tem como você sair das dívidas se você não entende quem você é. Assim como eu não entendia quem eu era na sua jornada do ex-devedor. O cara que saiu da dívida foi o Yuri. Eu chegava e negociava com o nome Yuri, não eu. E aí eu chego e começo a trabalhar com você com o nome Will. Peraí, tá alguma coisa errada. Então, vamos parar e pensar um pouquinho. Quem é você nesse rolê todo? Quem é você nessa história toda? Quem é você na sua vida? Você é aquela pessoa que tá mais preocupada em agradar alguém? Em atender a expectativa de alguém? Ou atender suas próprias expectativas? Sabe, claro que a gente tem que atender as expectativas do nosso chefe, da pessoa que a gente casou, dos nossos filhos, da nossa sociedade. Temos sim, só que isso não pode te engolir. Isso não pode dominar você ao ponto de castrar você. Você tem que entender quem você é de verdade. Então vou te fazer uma pergunta muito importante. Eu quero que você pause. O comando é, pause nesse momento que eu te fizer essa pergunta. Por que você quer sair das dívidas? Por que realmente você quer sair das dívidas? Qual é o teu objetivo em sair das dívidas? Pausa aí. Você já se respondeu? Você já tem uma resposta clara? Se você respondeu que você quer sair da dívida porque você quer ter paz, vai tomar no cu com esse teu objetivo de verdade. Me desculpa, isso aí sou eu. Vai pra merda. Esse objetivo fraco. Você tem que entender que a tua dívida, ele é simplesmente um obstáculo que está entre você e teu sonho, você e teu objetivo. Então, pausa de novo e responda de verdade. Por que você quer sair da dívida? Por que você quer? Qual é o teu sonho? Qual é o teu objetivo? Qual é a merda do sonho que você engavetou porque a vida engoliu você? Eu quero que você pare, pause. Eu vou dar mais um comando. Pause e responda com toda a sinceridade. Chegando a uma resposta conclusiva, esse é o teu objetivo aí que você escreveu, que você respondeu? O teu sonho é viajar, conhecer o mundo, construir uma casa, ter uma família, poder ir no mercado para comprar sem se preocupar, investir? Isso aí é um sonho genuíno. E quando você tem um sonho, você tem que lutar por ele. E não veio para você à toa. Você não começou a sonhar à toa. Isso é uma motivação da tua vida que provavelmente você engavetou por conta da rotina e essa merda te engoliu. Fez com que você se castrasse diante disso tudo e isso tirou o teu poder. Isso tirou a tua condição de ser humano. Isso tirou de você ser gado. Sabe? Fez você simplesmente seguir uma rotina: levantar, trabalhar, voltar para casa, dormir, levantar, trabalhar. De vez em quando vai para academia, faz uma terapiazinha ali, conversa com os amigos de vez em quando, ou foge dos seus problemas no boteco, foge dos seus problemas na academia, camuflador. Olha só, a dor não foi feita para ser camuflada, não. Se tá doendo é porque tem que ser resolvida. E você foge disso. Sabe, as pessoas às vezes cometem coisas atrocidades com a própria vida porque está fugindo. E você tem um coração batendo nesse exato momento, você tem que ter gratidão por esse coração que está batendo no teu peito aí. Porque é uma nova oportunidade, caraca, para você fazer algo muito foda na tua vida. Você está tendo todo dia uma oportunidade de se renovar, de se refazer, de crescer, de vencer. E o que que você está fazendo com isso? Então, vamos começar a trabalhar nossa inteligência emocional para poder você descobrir os seus valores. Quem é você de verdade? Quais são os seus valores? Escreve para mim três valores importantes para você, que te representam. Se for possível, cria um slogan, sabe? Cria um slogan para você. A minha frase é: não se resolve nenhum problema com a mentalidade que criou. Então, como a vida sempre tem problema, isso me ajuda a sempre estar evoluindo, para poder resolver os problemas e ter novos problemas. Como é que uma frase, que frase te define? Que valores te definem? Os meus valores é ser sempre eu, autenticidade. Outro valor meu é realização. E outro valor meu é aprender. Eu gosto de aprender, eu gosto de ser eu e eu gosto de realizar e criar coisas. E outro valor meu é servir. Eu amo servir. Aqui em casa, por exemplo, eu gosto de fazer comida, fazer café da manhã pro meu marido todo dia. E eu não me sinto mal por isso. Porque eu gosto de servir para ele. Isso é minha linguagem do amor. É, isso me reconhece. Eu me reconheço fazendo isso. O que que você se reconhece? Mas por que esse cara tá falando tudo isso? Não era para estar falando de dívidas? Sim. Eu tô falando de dívidas emocionais. Você se ignorou esse tempo todinho. E provavelmente, agora no mês de novembro, você está olhando lá os planos que você fez para esse ano, se você fez algum plano, e viu que não resolveu, não, sabe, não ticou aquela listinha maldita lá, você não simplesmente não fez nada, ou não chegou nem na metade. E se chegou na metade, parabéns, você chegou em algum lugar. Mas às vezes a gente superestima o curto prazo, mas subestima o longo prazo. Tem coisas que são processo, é uma jornada. A vida é uma jornada, não é uma viagenzinha, não. Viagens são tediosas, como falei. Viagens tem problema. Jornada não, tem aprendizado, é para ser apreciada, é para ser vivida, é para ser explorada. Sabe disso? Então, eu quero que você pare e se sinta uma pessoa poderosa, capaz de resolver qualquer problema, que você seja capaz de resolver todos os problemas que você se meteu. E que seus problemas financeiros vão acabar, mas não na velocidade que você quer, na velocidade dos seus resultados. Sabe? Às vezes a gente se coloca uma pressão e é muito cruel, porque não realizou nada. Mas se você realizar alguma coisa, já está de bom caminho. Às vezes, você tem que parar para pensar e ter um plano só. Eu, quando decidi sair das dívidas, eu criei apenas um plano: pagar essa dívida esse ano. Eu tinha muitas dívidas. Eu não conseguiria resolver todas ao mesmo tempo, eu fui focando de uma em uma. As dívidas que eu consegui parcelar, eu fui pagando devagarzinho. Mas eu focava numa dívida só para poder potencializar ela e sair das dívidas. Eu demorei 5 anos. Claro que eu queria ter resolvido tudo em um mês. E por conta dessa minha pressa, eu busquei empréstimos. E mais eu buscava empréstimos porque eu queria sair da dor de ser cobrado. A dor de ser cobrado era muito maior do que a dor de dever. E isso me fez dever mais ainda e complicar a minha situação financeira. Às vezes, o recurso que a gente busca para poder fugir dos nossos problemas financeiros piora a situação. A gente tem que ser um pouco mais racional e ser prático na tomada de decisão. Sabe, você não tem que parar e analisar o teu problema de uma maneira sofrida. Não, vamos ter gratidão pelas dívidas que nós temos. Vamos ter gratidão. Eu tenho dívidas, como todo mundo tem. Por exemplo, minha conta de luz. Eu tenho gratidão porque ela me traz luz. Eu tenho gratidão pela dívida que eu tenho com a internet, porque eu consigo falar com você nesse exato momento. Eu tenho gratidão pelas dívidas que eu tive, porque hoje eu sou um devedor e ensino pessoas a saírem das dívidas. A tua dívida está te ensinando alguma coisa. E você também resolveu um problema muito grande com essas dívidas. As dívidas que você tem hoje te livrou de um problema muito maior. Você usou o recurso que você tinha, com a mente que você tinha e com as capacidades que você tinha. Só que temos que criar um ponto de não retorno. Entender que você não pode voltar a viver aquela realidade. Que chega de sofrimento, chega de dor. Chega de viver uma vida onde você não se percebe. Chega. Vamos buscar um caminho onde nós podemos ser a gente. Ser verdadeiro conosco mesmo. Sabe? Trabalhar com a motivação de que você está levantando para trabalhar, às vezes, um emprego que você nem gosta, mas porque ele tem um sentido na tua vida. Um sentido de não só pagar a conta. O teu dinheiro não só serve para poder pagar a conta. É para realizar alguma coisa. É para você ter alguns momentos de prazer, de felicidade. Dinheiro é ferramenta, criatura do céu. Dinheiro é uma ferramenta maravilhosa que te ajuda a construir coisas incríveis. Só que assim como o um martelo na mão de um artesão inexperiente, tipo, faz merda, apesar de ter o dom. Então você tem que se treinar para usar o dinheiro. Você tem que aprender mais sobre o dinheiro. Entender como é que o dinheiro pode te servir. Porque aí esse martelo vai estar na mão de um artesão com experiência e vai construir coisas maravilhosas. Olha que lindo isso, né? É incrível a gente poder se libertar de algumas coisas e ser desnudo da pressão. Para de ser a pessoa que as outras pessoas querem que você seja, seja a pessoa que você nasceu para ser, a pessoa que te faz bem, a pessoa que você vai olhar no espelho, que vai te trazer orgulho, a pessoa que vai te fazer se sentir potente. Seja essa tua versão. 2024 tá logo aí. Começa a analisar os seus erros de 2023 para poder você não cometer 2024. E para de focar nessa merda de ter muitas metas. Para de se preocupar com isso. Tenha uma, duas metas, mas que você consiga alcançar. Seja realista com as tuas condições de realização. Sabe? Isso é ser inteligente emocional. É saber que você está usando os melhores recursos que você tem agora para poder começar algo muito grandioso. Todo sonho é grandioso de ser realizado. Só que o teu sonho não pode ser só sair das dívidas. Não, a dívida é um obstáculo. Não se resume a boleto. Porque se você botou lá no início que teu grande sonho é sair das dívidas, você está se reduzindo a boleto. Você não está usando o dinheiro de maneira eficiente, você não está usando a merda do teu dinheiro para poder te trazer felicidade. E aí vai ficar que dinheiro não traz felicidade. Você trabalha. Você rala, você vende um momento importante da tua vida para poder produzir o dinheiro que você produz. Então, nada mais do que justo do que você usar esse dinheiro para poder você crescer, para poder você vencer. E o mais melhor de tudo, mais melhor não, né? E o melhor de tudo é você ser a pessoa que você nasceu para ser. Realizar teus sonhos, porque tem um coração batendo aí no teu peito. Tem um coração aí que tá forte o suficiente para poder realizar qualquer coisa. Então, um comando que eu vou te dar nesse exato momento é: olhe lá no espelho e começa a falar coisas boas para você, começa a se elogiar, começa a se amar e começa a se perdoar por tudo que você fez de errado. Nós erramos porque somos humanos, não somos divinos ainda. Temos um pedaço divino aqui na gente, mas ainda não somos divinos. E vamos errar e tá tudo bem, porque é isso que faz a gente aprender. Não há, sabe, errar não vai ter sentido nenhum se você simplesmente errou e fica se lamentando. Se você tá dando uma de Helena do Manuel Carlos, sabe, de novela, de sofrido. Ai, meu Deus, eu errei. Erramos, mas vamos levantar e vamos continuar, porque esse é o sentido da nossa vida. E eu quero que você, nesse exato momento, se sinta potente e dê um sentido incrível para a tua vida. Porque nós, no ex-devedor, estamos comprometidos em te ajudar a sair das dívidas, mas vamos começar a pensar nas nossas dívidas emocionais. Vamos começar a se perdoar por essas dívidas. Vamos começar a aprender com nossos erros, entender nossos padrões, reconhecer nossos padrões comportamentais para que a gente não possa cometer esses erros no futuro. Tá bom? Eu não vou falar mais não. Já passei a mensagem que o meu coração queria passar. Esse episódio não teve roteiro, mas daqui pra frente o mês devedor vai ser assim. Vai ser sobre crescimento, sobre vitória. Porque no final de tudo eu quero que você seja dono ou dona do seu dinheiro. Até mais!